exemplo, o Guarani hoje, os defeitos continuam. Quando o Guarani tem que alongar a bola...
É um suplício. É dificuldade.
Agora, no toque curto, o time
por se isso movimenta. Que o Carpe...
Por isso que tem aproximação.
Exato. Essa o trabalho do treinador. O Guarani cresceu por causa disso.
Então, mas aí que...
Joga curto, agrupado.
Aí que está o treinador. Será que os outros treinadores não enxergavam isso?
Tem treinador e treinador, então, né?
Pois é. E esse é um treinador jovem, não é um treinador experiente para, né? Para diagnosticar situações como essa.
Eu acho que no caso do Carpini, eu acho que algo fica muito claro e não dá para fugir dessa constatação, gente. O treinador boleiro tá ficando para trás e o Carpini percebeu isso.
Mas tem uma coisa, Elias.
Porque tem conteúdo no trabalho dele. Mas tem não uma é coisa, só papo, não é então, só conversa.
Mas é o seguinte, ele tem o elenco na mão. Ao contrário do nosso companheiro lá da Alvinegra, da Macaca, que o elenco lá está dividido, meu chato.
Lá está complicado.
Eu vou comparar. Ele teve a felicidade de estar sempre com os caras.
Vou fazer uma comparação aqui e eu acho que isso facilita para o Carpini. O Carpini jogou como volante e como zagueiro. Quando ele subiu na base da Ponte, logo que ele subiu, ele subiu como volante. Como aquele cara que protegia a zaga. E isso, geralmente, até já conversei isso, goleiro, zagueiro e volante, eles enxergam o jogo como um todo. Eles enxergam o time posicionado. O que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte, por mais que ele seja jovem, estudioso, o Carpini tem uma coisa que é o seguinte, ele tem a leitura, isso me agrada muito, ele tem a leitura do jogo. Ele não fica preso àquilo que ele treinou. Vou dar um exemplo desse jogo, o Elias estava ancorando, a gente debatendo durante o intervalo, eu disse duas coisas ali no intervalo. Uma era que porque o Guarani estava com o Bidu jogando muito ali pela esquerda e para mim foi o melhor do primeiro tempo. Ali o Bidu. E aí nós tínhamos falado do Lucas Crispim, que ele precisava inserir Lucas Crispim e Davó no jogo. E a pergunta que ele tinha que responder é por que o Davó no primeiro tempo inteiro não entrou uma vez na área e não finalizou. O lance do primeiro gol passa pelo Crispim. E termina no Davó. Né? Ou seja, mostra o quanto ele já tinha corrigido isso. E quando o Paraná joga um jogador no segundo tempo em cima do Bidu, ele traz o Lucas Crispim para a esquerda. Para continuar preenchendo aquele espaço da onde o Guarani ganhava todas as jogadas. Isso é leitura de jogo. Isso não é o que o cara treinou lá durante a semana. O jogo se desenhou de uma maneira.
Mas a jogada do gol foi treinada.
A jogada do gol é treinada.
Do segundo gol?
Não, do segundo gol foi isso. Treinada. Mas aí, você não estava aqui quando nós discutíamos isso. Eu trabalhei Guarani Palmeiras, também um jogo que você ancorou. Né?
O primeiro, aliás, que eu ancorei.
Exato. E aí, o Michel Douglas, que não foi bem, você vai se lembrar disso no primeiro tempo. Tem um cruzamento no primeiro tempo que o Michel Douglas se antecipa ao zagueiro do Palmeiras e finaliza. Finalizou para fora? Finalizou para fora. Ele tem uma velocidade, uma explosão dentro da área que o Carpini está sabendo utilizar e a jogada do gol trabalhada por conta disso.
Eu dou muito mérito pro Carpini, claro, a campanha dele, 12 pontos.
Nem dá para tirar o mérito dele, né?
70%. Agora, ele tem o privilégio de ter o elenco na mão,
sim.
Cara. Não adianta o técnico.
Aliás, é o primeiro passo.
Não quero te atrapalhar, mas eu recebi agora há pouco, eu fiz questão de tirar essa sonora, eu vou repercutir também no Brasil Esporte Clube de amanhã, mas eu faço questão de exibir aqui no Só Derby em Debate o que o Diego Jareta falou do Carpini e tem uma declaração que pra mim é emblemática. Coloca aí.
Claro que ele teve as mexidas dele, né? Ele colocou o sistema de jogo dele que mudou realmente, mas foi a liberdade que ele deu pra gente, né? Independente de quem jogasse, ele deu total liberdade para fazer o que tivesse que ser feito, tanto que no jogo a gente muitas vezes, dentro da necessidade, a gente muda, a gente faz uma coisa fora do habitual, fora da ordem, mas que traga de benefício para a nossa equipe, né? Para o bem do grupo, né? Com responsabilidade. Né? Então a gente faz isso, a gente muda o que tem que mudar na hora, muda um esquema, uma marcação, adianta um, recua outro, mas desde que o benefício seja para o grupo, né? E tem acontecido isso. Né? Agora, é claro que dentro da visão dele, nosso time melhorou muito, né? Da forma que ele colocou o nosso time para jogar, a liberdade que ele deu, algumas mexidas que ele fez, né? Que foram extremamente importantes. E hoje a gente tem uma coisa que a gente não tinha antes, né? Que é um padrão de jogo, né? Antigamente a gente não tinha, né? A gente jogava por uma bola, a gente podia tanto fazer um gol quanto tomar outro. E a gente estava mais tomando do que fazendo, nós não criávamos, não tínhamos chance lá na frente, agora não. Agora a gente finaliza mais, a gente cria mais, a gente tem mais posse de bola. Então é notório, né? Não só o nosso rendimento, também como os resultados, né? Então a gente fica muito feliz, né? E o grupo, a parte que o grupo tem nisso é que ele abraçou, né? Abraçou a ideia do Carpini, respeitou o Carpini, a autoridade dele, né? Comprou a ideia dele e graças a Deus tem dado certo.
Ó, eu vou traduzir o que ele disse aqui numa frase só.
Ele ouviu o elenco.
Não. Ele disse basicamente o seguinte. Ó, ô Palmeirão, você não entende piciroca nenhuma de futebol. Você só contratou porcaria, nego que só veio aqui pra enganar. Quando você ficou cercado e colocou o cara que conhecia o clube, que sabia o DNA do clube, a coisa deu certo. Não, Aliás, eu fiz uma matéria hoje no Sodeb.
Mas aí eu tenho que isentar uma coisa do Palmeirão. Porque eu avalizei.
Acho não, mas a culpa avalizou também de Fumagalli e de Marcos Vinícius Batlima.
Você avalizou, eu avalizei, o Jota avalizou, o Roberto Fonseca.
Sim.
Todos nós esperávamos mais do Fonseca.
Não com deu certeza. Certo.
Né? Não deu certo.
Então,
agora o Palmeirão... Vinícius Eutrópio não tem.
Não. Sim, mas o Palmeirão errou. E se nós estivéssemos lá, então teríamos
isso errado. Também. Agora, no Vinícius Eutrópio, a gente avisou. Ah,
todo mundo avisou.
Todo mundo avisou. E o cara foi lá e foi em frente. Agora, o fato é o seguinte, eu fiz uma conta hoje, fiz uma pesquisa, escrevi até no Soderbe, o Guarani teve, nessa década, 32 treinadores. Muita coisa, hein?
Nossa,
32 treinadores.
Em 10 anos, 32.
32 treinadores. Você sabe quem deu certo? Wilson Tadei, que jogou no Guarani na década de 80.
Lousa jogou
no Guarani e era auxiliar técnico. Sim. Vadão, ele foi integrante das categorias de base e depois jogou no clube. Tem um outro lá que foi... Giba em 2011, que jogou também. A única exceção foi o Chamusca.
É.
Resumindo, gente, o Guarani é um clube provinciano.
Mas o Chamusca teve um mérito, né? Na minha opinião.
Ele respeitou o DNA do clube.
A história do clube.
Então, o fato é o seguinte. Pra dar certo no Guarani, não tô dizendo que eu concordo, até discordo disso, mas eu não posso ir contra as evidências. As evidências é o seguinte. O Guarani é um clube provinciano.
Então, mas...
Só dá certo quem conhece o clube, o DNA do clube. Forasteiro vai quebrar a cara.
Mas aí tem uma coisa também que a gente tem que... E é aí que não entra na minha cabeça como dirigente. Não penso o futebol de uma... Por exemplo, o time do Guarani, a gente está vendo o Guarani jogar agora. Todos nós temos aqui clarizando. Não é um time brilhante, não tem craque.
Longe disso.
Mas é um time brilhante. Mas nesse campeonato nivelado por baixo.
Mas, gente, assim, o treinador já mostrou que ele gosta de um meio-campo que toca a bola, que marca e que sai. O time joga com um cara protegendo e os outros caras de meio-campo, Arthur Rezende, Igor, Henrique, são os volantes chamados modernos, né? A mola ali. Sai e marca.
E
sai
recompõe.
Exato. Então, o Guarani, se há uma inteligência em termos de futebol no Guarani, tem que entender o seguinte. Ó, estamos começando a montar uma base. O Clever dá pra ficar, né? O lateralzinho esquerdo aí, o tal do Thalisson, dá pra quebrar um galho e o Bidu tem que ficar.
Bidu, sim.
Mas o Thalisson contra o Vitória, primeiro tempo, vai estar primeiro tempo.
Será que o Thalisson não poderia dar certo como segundo volante?
Não, e é um
testa,
cara...
Testa!
E é um cara de bola parada.
Testa, hein? No treinamento, que custa?
Mas o Bidu, tô fazendo assim, o Bidu, o David, quando o David sai do time, né, então o David tem que ficar. Acho que Igor Henrique é um cara pra ficar.
Também gostei da
acho volta. Que Arthur Rezende cresceu com o Carpini. Dá pra segurar. Por que que eu tô dizendo
o
isso?
O Arthur Rezende é o cara do passe.
Então, mas
ele errou muitos passes sábado. É verdade. É. Mas só é o que o passe que ele deu um passe decisivo.
Exato.
Você vai ter... A torcida vai ter que ter paciência.
Claro. O centroavante é bom? Não é bom.
O centroavante é grosso, gente. Mas ele tem o estilo Hernani Brocador.
O que eu quero dizer é o seguinte. Ao invés de você gastar dinheiro montando um time novo, você tem que montar a espinha... Você tem uma espinha dorsal, cria-se essa espinha dorsal e vamos buscar o reforço para reforçar a espinha dorsal.
Manda embora as pereba, os jogadores ruins.
Mas é isso que eu tô dizendo. Ninguém tá dizendo, por exemplo, que no ano que vem o centroavante vai ser titular. Não, você pode trazer um centroavante melhor, mas você tem uma espinha dorsal do jeito do time jogar. E aí, em cima dessa espinha dorsal, você vai montando o elenco do ano que vem. É isso que eu quero dizer. Não
ideia.
É mandar todo mundo agora embora e daí começar tudo de novo.
Pra você ter uma ideia do moral que tem o Thiago Carpini com o elenco, O Ricardinho era um cara incontestável.
Exato,
tirou.
Mas o Ricardinho, mostrou que é líder.
Caráter.
Não ajudou, não agitou, não fez tumulto. Mas foi pro banco, beleza. Sim.
Então ele tem moral, porque se é o Roberto Fonseca que faz isso, os caras caíram de pau em cima dele, cara.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Então ele tem esse mérito também.
Sim. E e concordo com o Elias. O Ricardinho tá mostrando um profissionalismo muito grande, que aliás ele sempre mostrou.
Sempre foi.
Ele sempre mostrou. Agora, o que eu acho é, por que o Ricardinho não rendeu? Porque ele deixou de ser um bom coadjuvante do ano passado, para de repente chegar no time e ser o capitão e protagonista do time na temporada.
Aí não dá, né?
Aí não dá. É a dele.
É muita coisa.
O que não é nosso, que eu não quero atrasar aqui, Jota, hoje achei uma preciosidade. Você conhece, lógico. Eu não conhecia essa música. Eu fiquei ouvindo umas 10 vezes. Umas 10, 20 vezes. Manda lá, Elis Regina.
Quando você gritou,
coisa linda. Eu não conhecia essa música. Gol anulado.
Sem pensar, o cinto.
Que lindo.
E bati até cansar.
Como diria Nelson Motta, pergunta pra ele, quem é a melhor cantora do Brasil? Ah, a Elis tá cantando cada vez melhor.
E é verdade.
Nossa, o que é isso?
Pra mim, pelo menos.
Não, lá é mesmo.
Várias, eu já ouvi várias.
Tirando os problemas de personalidade dela, que era uma pessoa insegura, ao extremo, mas em termos de talento é incontestável. Assim como é talentoso o nosso Rogério Max. Vai pro comercial, Max!
Rádio Brasil!